Bem-vindas e bem-vindos ao 12º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Cá seguimos em dezembro pela Rádio Olavide em Sevilha, capital do sul da Espanha, com muito mais histórias no ar. E já estamos no último mês de 2020. Ah, 2020!
Pues sí, el año se acaba, por fin, creo yo. Pero la pandemia sigue, la verdad, así que esperamos contar con vuestra comprensión, ya que echamos mucho de menos las grabaciones en el estudio de Radio La Vide, que por ahora, por medidas de seguridad, no son posibles. Venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa, y mucho más. Quedaros con nosotras en este mes que ya es navideño, sea como sea, pero que sea con salud. ¡Feliz Navidad!
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui, deste lado, fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras, Ana Margarida.
Olá, um prazer voltar a estar aqui com vocês e os nossos ouvintes.
Professora Elizabeth França.
Olá, meninas. E desde já, Feliz Natal!
Professora Gabriela Morandini.
Obrigada, Gisele. Esse ano foi mesmo muito atípico ao redor do mundo. Mas a esperança de dias melhores e a cura para esta pandemia estão nos meus pedidos para o bom velhinho.
Ai, Gabi, que assim seja! E para continuar o nosso programa natalino, recebemos mais uma vez a colaboração da querida professora Maria João Barbosa.
Olá, ouvintes de O Mundo da Língua Portuguesa. E já é Natal. Um grande prazer fazer parte deste projeto pioneiro com a língua portuguesa na capital andaluza. Fiquem na nossa sintonia.
E com nós, aqui em clima de Navidad, a presença muito especial de Miriam Toro a los controles. Sin ella não há programa, nem tampouco edição. Así que muito obrigada, Miriam, e feliz Navidad!
Esta é a primeira emissão em território hispalense e arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide, localizada em Sevilha. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja à Rádio Olavide. Obrigada!
Também queremos agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook e no Instagram da Rádio Olavide.
Viva a língua portuguesa! Sabeis que a língua portuguesa é falada oficialmente em 9 países? Y en todos los continentes, pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
agora, Gisele, qual é o primeiro tema do nosso bloco literário?
Meninas, hoje comentaremos um texto que faz parte de uma linda coletânea de contos portugueses com o tema do Natal. É uma obra de domínio público digital da www.luso-livros.net. E quem é que nunca imaginou um Natal como nos versos de Mário de Sá Carneiro?
Mário de Sá Carneiro foi um poeta, contista e ficcionista português, um dos grandes expoentes do modernismo em Portugal e um dos mais reputados membros da geração de Orfeu.
Então, Maria João, és a nossa poeta do dia.
Na noite de Natal, alegram-se os pequenitos, pois sabem que o bom Jesus costuma dar-lhes bonitos. Vão-se deitar os lindinhos, mas nem dormem de contentes, e somente às 10 horas adormecem inocentes. Perguntam logo à criada, quando acorda de manhã, se Jesus lhes não deu nada. Deu-lhes sim, muitos bonitos. Queremos-nos já levantar, respondem os pequenitos. Mário de Sá Carneiro.
Que bonito, Maria João, sim senhor.
Um ótimo material para as aulas de português língua estrangeira. Obrigada pela partilha, Maria João, e boas festas.
E que comece o bloco Papo Docente. Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide.
Seguimos com o 12º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. E hoje, no Papo Docente do mês de dezembro, 3 entrevistados para fecharmos este ano com chave de ouro. Maria João Marçalo, professora de língua portuguesa na Universidade de Évora, Portugal. Lia Fernandes, professora de português na Universidade da Califórnia, Davis, nos Estados Unidos. E Rodrigo Maia, professor de língua portuguesa e editor da CNN Brasil. Vamos diretamente a Portugal. Professora Maria João Marçalo, muito bem-vinda ao 12º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho com a língua portuguesa na área do português língua não materna?
Olá, caros ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Um agradecimento especial à minha querida amiga, excelente professora e investigadora Gisele Menezes Mendes, que é a diretora deste projeto. E saudações especiais à UPO, à Universidade Pablo Olavide, em Sevilha, aqui quase vizinha da Universidade de Évora, onde eu ensino. E onde eu comecei o trabalho como professora na área da linguística geral e da linguística portuguesa. Se eu vos disser quando comecei, conseguirão mais ou menos perceber que já não sou uma pessoa muito nova. Eu comecei a ensinar na Universidade de Évora em 1987, acabadinha de licenciar na Faculdade de Letras de Lisboa. E voltar ao Alentejo, que é esta região de onde eu também sou originária, eu nasci em Estremoz, voltar e começar a lecionar na Universidade de Évora aos 22 anos foi um grande desafio. E esse desafio, além de lecionar fonologia e morfologia do português, estendeu-se também à área do português língua não materna. Nesses idos tempos dos anos 80 do século passado, na Universidade de Évora, nós começámos por ter cursos de verão de português para estrangeiros. Eu já não me lembro bem qual foi o primeiro ano, mas foi assim o meu contacto. E como sou licenciada em português e inglês, também tive sempre muita atração por trabalhar com estrangeiros. E devo dizer que ensinar português como língua não materna nos ajuda a nós linguistas a descobrirmos muitas facetas interessantes da língua que com o nosso olhar de falantes de língua materna nós não descobrimos. Então, com o olhar do outro, nós às vezes colocamos problemas e descobrimos questões que de outra maneira não seriam óbvias, e é graças aos meus alunos estrangeiros, os meus alunos de português língua não materna, que eu aprendo muita coisa.
Bom, sabemos que tem uma larga experiência na área de PLE, português como língua estrangeira, e que seus projetos já incluíram algumas viagens a Macau. Conte-nos um pouco desta experiência e do seu mais recente projeto acadêmico.
Caros ouvintes da UPO, eu também gostava de falar precisamente desse meu sonho de ensinar o português como língua estrangeira. E essa vontade e esse entusiasmo estendeu-se aos países de língua oficial portuguesa, mas onde o português não é verdadeiramente a língua materna. Mais recentemente, eu estive em Macau, e pude trabalhar com colegas da Universidade de Macau, refiro aqui o nome da minha querida professora Maria José Grosso, mas antes disso, antes de Macau, eu tive uma experiência muito interessante que gostava de partilhar convosco, que foi a de ir ensinar em Timor. Timor, talvez saibam, é um dos mais jovens países, ganhou a sua independência depois de ter sido ocupado pela Indonésia durante vários anos. Ganhou a sua independência em 2000 e eu pude ensinar em Timor, ao abrigo de um convênio das universidades portuguesas com a Universidade Nacional de Timor Lorosai, eu pude ensinar em Timor durante um trimestre, digamos que era um semestre assim condensado. Então, os professores das universidades portuguesas disponibilizaram-se para ir a Timor e aí ensinar. E eu tive a grande oportunidade de ensinar os futuros professores de português de Timor-Leste. Encontrei também muitos alunos meus formados pela Universidade de Évora, o que foi muito gratificante para mim. Eu não ia à espera e foi muito bom, porque Timor fica do outro lado do mundo. E ensinar aqueles alunos timorenses que são falantes de línguas, com estruturas completamente diferentes da língua portuguesa, mas que também por uma questão política decidiram escolher, o país decidiu escolher o português como língua oficial, ao lado da língua teto. Então, essa oportunidade que eu tive em 2006 foi fantástica. Eu guardo memórias muito bonitas dessa minha possibilidade de ensinar o português como língua não materna aos timorenses.
Que mensagem de incentivo deixaria aos colegas de profissão e aos alunos de PLE, português como língua estrangeira, neste ano em que a docência online chegou com mais força no ambiente educacional?
Neste mundo que nos coloca com a docência online na ordem do dia, eu devo dizer que no português língua estrangeira, e é uma mensagem que eu quero passar de incentivo, quer aos colegas, quer também aos alunos, é de que devemos aproveitar as vantagens. E conto-vos, no fundo, o que a Universidade de Évora fez. Eu, durante 6 anos, fui diretora do doutoramento em Linguística e apostámos muito nesta questão do não presencial. E o que é que isso permitiu em termos de português língua não materna também? Permitiu chegar, por exemplo, a outros países onde o português é a língua oficial, mas não é língua materna, nomeadamente Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. E eu devo dizer que no doutoramento em Linguística, nós, nos últimos 6 anos, formámos muitos doutorados, novos professores de linguística e de língua portuguesa para os seus países, nomeadamente Angola, ao abrigo, no fundo, dessa possibilidade que nos dá o ensino online. Portanto, devemos encarar o ensino online como uma vantagem, não é uma desvantagem. Eu, ainda agora, no mês de novembro, presidia um doutoramento, o aluno estava em Angola, é o Vitoriano Armindo, dou-lhe aqui uma saudação. Foi o nosso último aluno a doutorar-se em Linguística pela Universidade de Évora. Tinha um co-orientador em Angola. Ele e o seu co-orientador estavam em Angola. E a tese decorreu assim. Portanto, devemos olhar as vantagens e não as desvantagens que nos traz esta questão do online. Ainda no mês passado também fui convidada pela Universidade Nova de Lisboa para ser membro de um tribunal de tese de uma aluna que trabalhou sobre o português em Timor e estava um dos arguentes em Timor. Portanto, está tudo a nosso favor e eu acho que devemos estar, digamos, entusiasmados com as possibilidades que o ensino online nos dá como professores de português, língua não materna. Uma grande saudação a todos os ouvintes.
Agora, vamos diretamente a Estados Unidos.
Professora Lia Fernandes, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa. Pode contar brevemente aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho docente na área de português como língua estrangeira?
Olá a todos, todas e todes, ouvintes da Rádio Olavide, do programa Mundo da Língua Portuguesa. Muito obrigada a você, minha querida amiga e companheira de jornada, professora Gisele Mendes, pelo convite. Fico muito lisonjeada e estou animada para compartilhar um pouco sobre a minha jornada com português como língua adicional, língua estrangeira e língua de herança, e aprender também com vocês. Então, bem, meu primeiro contato com português como segunda língua, né, e essa é a terminologia usada pelo curso no qual eu me graduei, foi em 2005, quando eu fui aprovada no vestibular da Universidade de Brasília para cursar português como segunda língua, letras português como segunda língua. E ali no último semestre de graduação fui fazer meu estágio supervisionado e tive meu primeiro contato com a turma de hispanofalantes, me lembro do nome de todos eles, e não saí mais do campo. Na Universidade de Brasília, eu tive meu primeiro contato não só com estudantes de português como segunda língua, né? E eu uso aqui essa terminologia porque eles estavam em contexto de imersão, mas também com o exame CELPE-BRAS. Então, nessa fase, eu avaliei, coordenei o exame CELPE-BRAS e trabalhei com o programa PECG, que é o Programa Estudante Convênio. Depois de sair do programa de extensão, eu fundei, com outras duas amigas queridas, o ICEP, que é o Instituto Cultural de Ensino de Português para Estrangeiros em Brasília. É uma escola que está lá até hoje. Sobrevivemos à pandemia. E nós temos contratos com muitos organismos internacionais, como o Banco Internacional para o Desenvolvimento, as agências japonesas e a Aliança Francesa de Brasília, e também com várias embaixadas. O ICEP é uma escola que forma professores de português e a gente também recebe professores da Universidade de Brasília lá. Em 2014, eu me candidatei ao programa eleitorado do governo brasileiro aqui para a Universidade da Califórnia em Davis. Fui selecionada e desde então estou aqui. Fui efetivada depois que o eleitorado acabou e aqui o meu contexto é majoritariamente o ensino de português como língua adicional e de herança pelas comunidades diaspóricas, né? Especificamente brasileira e açoriana. Então, desde 2005 eu estou nessa caminhada complicada por vezes, mas muito prazerosa também.
Sabemos que acabou de lançar um livro. O que pode compartilhar com os ouvintes deste lançamento? E conte-nos um pouco sobre os seus projetos na área de português como língua de herança nos Estados Unidos.
Bom, esse livro sai em 2020. Está na mão da editora da Boa Vista Press e a qualquer momento vai estar aqui. Espero que até o fim deste ano. Mas esse livro foi escrito e a motivação veio com a minha experiência aqui na Califórnia, porque quando eu cheguei aqui com a minha mentalidade bastante academicista ainda, né, de ensino de português, eu não tinha noção do que era o português como língua de herança na prática. E com o apoio e com o ensinamento de professoras muito experientes aqui da região, como a professora Valéria Sasser, a professora Tatiana Dutra e Mello, eu comecei a participar dos eventos de formação para professores. E os eventos de formação não eram eventos voltados exclusivamente para a academia ou para as escolas de ensino fundamental ou médio. Eram eventos voltados também para as famílias que tinham falantes de português. E isso me deixou bastante tocada. Então, esse livro, que se chama A Língua Portuguesa em Contexto Internacional, um Guia para Professores, é dedicado àqueles que trabalham na promoção, no ensino da língua portuguesa fora do Brasil ou de outro país de língua portuguesa, mas não tiveram a chance de fazer uma graduação ou de ter algum tipo de formação especializada na área e se viram professores de português. Isso é muito comum nas diásporas. Então, é um livro que vai desde a história da língua portuguesa na Península Ibérica até o português nos dias de hoje e tem ali os caminhos para que esses professores consigam se integrar no mercado de trabalho. Tem até uma seção que fala sobre organizações, como entrar no campo, como se especializar, se for do desejo do professor. E fala também sobre como desenvolver projetos em comunidades e principalmente sobre como integrar o conhecimento linguístico ao benefício comunitário, né? Então, como promover projetos que possam melhorar a vida das comunidades migrantes.
Qual a mensagem que deixa aos nossos ouvintes da Rádio Olavide em relação ao papel da língua portuguesa nos dias atuais?
Bom, para os meus colegas e para as minhas colegas, eu deixo uma mensagem de encorajamento diante dessa situação pandêmica em que nós estamos, né, e que nós não esmoreçamos. especialmente aos professores de português em contexto internacional, aqui na Academia Estadunidense Português, além de ser uma língua minoritária, é uma língua crítica. E é difícil para os programas sobreviverem, né, diante dos níveis baixos de inscrição dos alunos no curso. Então, a mensagem que eu deixo é de resistência. Resistamos, porque tempos melhores virão. E esses tempos só vão chegar, de fato, com bons ventos para a língua portuguesa, por meio de uma integração das comunidades de língua portuguesa, dos professores de língua portuguesa. Eu sempre bato nessa tecla durante as minhas falas, e esse não é um conceito meu de forma alguma, é um conceito da linguística aplicada, das políticas linguísticas. O português é uma língua pluricêntrica e é muito necessário que nós deixemos de lado essa bipolarização entre Brasil e Portugal, para que as outras comunidades falantes de português, e eu não me refiro somente aos estados membros da CPLP, mas também às comunidades migrantes, tenham visibilidade e tenham protagonismo com essa língua, nessa língua. Então, que nós continuemos fazendo o trabalho que a gente faz com força e muita coragem, e que nós não nos abatamos. Essa é a minha mensagem. Espero encontrar vocês, todos, todas, todes, nos eventos virtuais ou nos eventos presenciais, né, no futuro melhor, sobre a língua portuguesa, e a gente troca mais ideias lá, pessoalmente. Um abraço para todo mundo e muito obrigada pela oportunidade.
E o terceiro entrevistado deste 12º programa, O Mundo da LP, fala conosco diretamente de São Paulo.
Professor Rodrigo Maia, muito bem-vindo ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, emitido pela Rádio Olavide, em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou a sua história docente com a língua portuguesa?
Em primeiro lugar, agradeço muito ao convite de participar do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Fiquei muito honrado pelo convite e espero que as minhas respostas possam, de alguma forma, contribuir com os ouvintes. Bom, a minha história como docente da língua portuguesa, ela é interessante. Eu sou jornalista de formação, minha primeira formação é jornalismo, né? Foi a faculdade que eu fiz, a faculdade de comunicação com ênfase em jornalismo. Em seguida eu fiz radialismo, né? E aí, um belo dia, eu já queria fazer uma pós-graduação, estava pesquisando, né, para fazer uma pós-graduação, e entrei no programa da universidade que eu já conhecia, que era a PUC, e falei, bom, deixa eu fazer uma pós-graduação. Inicialmente eu procurava em jornalismo mesmo, né, e não achei nada interessante na pós-graduação em jornalismo naquele momento, nada que tenha chamado a minha atenção. Inicialmente eu pensei em uma especialização, não achei nada interessante, como eu acabei de dizer, e falei, bom, deixa eu ver ali no mestrado se tem alguma coisa. Só que no mestrado em comunicação especificamente, também não achei nada interessante. E fui para a área de língua portuguesa, olha só que motivo interessante. Quando eu tive um professor no ensino médio, e ele gostava muito da área de etimologia, né? Nas aulas dele, durante as aulas dele, ele citava essa questão da etimologia em vários exemplos. Eu achava aquilo fascinante, eu gostava muito. Eu falei, bom, deixa eu ver se tem alguma coisa nessa área. E tinha no mestrado. E aí a primeira pergunta que eu fiz a mim mesmo foi assim, poxa, mas eu vou fazer um mestrado? Eu vou ter que começar a dar aulas, né? Seria um dos objetivos principais dar aulas. E eu nunca imaginei na minha vida ser professor, nunca. E olha que eu já tinha acabado a primeira graduação, já tinha feito a segunda, que por ser da mesma área eu fiz num tempo menor do que o regular, porque eu já eliminei muitas matérias. Aí eu falei assim, poxa, mas caramba, eu vou ser professor, não é isso. Mas eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer, eu não tenho objetivo de ser professor, mas eu quero estudar essa questão da etimologia e eu vou fazer e tá tudo bem. E eu fui lá, e quando eu fui fazer a minha inscrição, eu vi que tinha uma prova com 4 livros, né, que eu tinha que ler, estudar e falar sobre esses livros, uma prova escrita depois uma prova de apresentação, e eram 4 livros da área de linguística da língua portuguesa, e eu falei, caramba, eu não faço ideia o que é isso, né? Eu falei, mas tudo bem, eu sempre gostei muito de desafios, né? Fui lá, li os livros, etc. Fui fazer a prova, fui bem na prova, e na hora de entregar o projeto, que era a apresentação, eu fiz um projeto de acordo com a minha cabeça, o que eu achava, e o professor da PUC, professor Jarbas Vargas Nascimento, ele viu a minha apresentação, me chamou e ele foi muito sincero, né? Ele falou, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, você não é professor, né? Eu falei, não, eu sou jornalista. Ele falou, então, deu para ver que sua apresentação é bem diferente do trivial. Eu fiquei olhando e me chamou muito a atenção. E ele perguntou para mim, por que você quer fazer um mestrado, né? Você dá aula, você é professor, você... Eu falei, não, eu sou um curioso da língua portuguesa e gosto muito dessa questão da etimologia e da história dos idiomas e resolvi fazer. Ele falou, então, tá bom, eu vou te aprovar e eu vou te orientar. E assim eu entrei no mestrado. E no primeiro seminário que eu fui participar do mestrado, que eu participei, no primeiro seminário, fui lá expor, obviamente, de maneira oral, um tópico ali da disciplina, e era uma disciplina do professor Jarbas, junto com o professor Luiz Antônio, que estava presente também nesse dia das apresentações. Terminando a apresentação, o professor Luiz Antônio foi lá conversar comigo e falou assim, olha, o Jarbas me falou que você não é professor, você nunca deu aula. Eu falei, não, nunca dei aula, né? Ele falou, então eu vou te fazer um convite, eu tenho um curso que eu estou dando lá na faculdade que eu coordeno, e eu queria te levar para lá para dar uma aula num final de semana. Era um curso lá de especialização, tudo para professores. Eu falei, claro, vou. Bom, isso era no ano de 2004, né? 2004, eu tinha 24 anos. E dali eu comecei, amei. Ainda bem, tive um retorno super positivo dos alunos. E comecei a dar aula, entre aspas, como eu disse, sem querer, sem um planejamento muito grande. De 2004 para cá já se passaram 16 anos, e há 16 anos eu sou professor de língua portuguesa, porque daí eu terminei meu mestrado, eu fiz o doutorado, pós-doutorado, terminei, aí fiz a graduação em letras também, e aí a minha vida enveredou para essa questão, e sempre mantendo os dois lados, o lado jornalista profissional e o lado professor de língua portuguesa, que surgiu na minha vida e que é uma grande honra para mim e motivo de muito orgulho. E essa é a minha história como docente da língua portuguesa, como começou a minha história como docente da língua portuguesa.
Sabemos que é o responsável da área de língua portuguesa da CNN Brasil. Conte-nos um pouco dessa experiência.
Sobre o meu trabalho na CNN Brasil, é um trabalho que eu gosto muito. Eu fui chamado para ser editor executivo do Departamento de Jornalismo. Eu cuido das editorias de Educação, Economia e Política, e principalmente dos debates e como você falou sobre essa área de língua portuguesa da CNN, né? Então, os repórteres, os editores, eles sempre conversam comigo a respeito de possíveis dúvidas e questões de texto da língua portuguesa. E eu cuido dos debates, né? Então a CNN americana, e quando veio para o Brasil manteve essa característica, é uma emissora que promove muitos debates políticos, né? Então são 2 programas na televisão, 1 programa no rádio, e mais isso de debate direto, né? Mais o Liberdade de Opinião, que é um programa com os jornalistas Alexandre Garcia e Sidney Rezende, e o Jornal da CNN, com o William Vack, que eu cuido das editorias de economia e política, como eu disse. Então, é um trabalho bem intenso, é um trabalho que me demanda muito tempo, períodos de eleição, né? Agora nas eleições aqui no Brasil, eleições municipais, um pouco antes as eleições americanas, né? Que demandaram muito trabalho nosso na CNN. E essa responsabilidade, para mim, é uma honra, né? A CNN é a maior marca de jornalismo do mundo. Aqui no Brasil começou no dia 15 de março, no ar, né? Eu comecei a trabalhar lá um pouco antes, já para os preparativos. E é uma honra muito grande ter no meu currículo o trabalho numa empresa dessa magnitude, dessa abrangência mundial, e saber que eles se preocupam com a qualidade do texto, que eles se preocupam em colocar no ar uma informação imparcial, é muito importante para mim. Como qualquer empresa, isso tem que ser dito, como qualquer empresa tem defeitos e qualidades, como qualquer empresa da área de educação, da área de mídia, né? Não é uma unanimidade, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, como qualquer emissora de televisão, como qualquer empresa de mídia. Mas eu quero dizer que, assim, para mim é uma honra muito grande, né? Eu já trabalhei em outras emissoras de televisão, como a TV Record, como a TV Bandeirantes e outras produtoras, rádio, etc. E digo que a CNN Brasil realmente chegou para fazer história no jornalismo brasileiro, por conta de toda a sua estrutura e do seu nome. Essa é uma experiência, para mim, incrível, que todo dia é conviver com a informação. Como eu citei as eleições, no Brasil tem acontecido alguns fatos muito relevantes. O ano de 2020 tem sido um ano muito intenso, óbvio, principalmente com a pandemia da Covid-19. É uma tragédia, né, mundial, é uma pandemia. É difícil, mas estar lá na CNN e participar da história da humanidade é algo que, para mim, é o que faz diferença no jornalismo, né? Nesses dias mesmo, questões específicas aqui do Brasil, no mês de novembro, que aconteceram, né, recentemente um acidente muito grave que aconteceu. Enfim, são trabalhar no dia a dia com a informação e levar essa informação para as pessoas é uma experiência incrível, né? Nos próprios debates que eu participo, principalmente esses debates diários que eu mencionei, por exemplo, o Liberdade de Opinião com Alexandre Garcia e Sidney Rezende, que eu sou responsável pela definição dos temas, né? Sou eu que defino os temas que eles vão falar e as abordagens. E isso é muito interessante, porque o Liberdade de Opinião é o programa hoje da manhã da CNN de maior audiência. A gente fica na frente da concorrente durante o programa todo. Em algumas localidades fica com o dobro da audiência. É um programa muito assistido e é uma responsabilidade enorme definir os temas que vão ser ditos, né? Porque são temas que vão se tornar durante o dia a referência das discussões. E isso é muito interessante. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. E é uma, como eu falei, é uma experiência incrível aliar, né, a língua portuguesa como uma formação acadêmica que eu tenho e o jornalismo, que é a minha primeira formação profissional. Então eu digo que eu sou um privilegiado por trabalhar com as duas coisas que eu mais amo na minha vida, né, que é a produção de texto jornalístico, de texto informativo, e a língua portuguesa, e ao mesmo tempo ser jornalista e professor. Eu com certeza sou um privilegiado nesse sentido e só tenho a agradecer.
Qual seria a sua mensagem aos colegas de profissão neste momento pandêmico e de intenso trabalho com o ensino remoto?
Essa é uma pergunta importante, né? Esse momento de pandemia e o ensino remoto, eles vieram para realmente quebrar os paradigmas de uma forma abrupta, né? A gente já discutia o ensino remoto, a gente já discutia as questões de ensino à distância, né? Já faz muito tempo e havia uma grande resistência ao ensino remoto, principalmente nas escolas, nas instituições de ensino fundamental e médio, aqui no Brasil e tenho certeza no mundo todo, né? E a pandemia chegou para colocar o ensino remoto na vida de todo mundo, como eu acabei de usar essa palavra, de maneira abrupta, do dia para a noite. E nessa hora, o que a gente tem que manter é a calma, preocupar-se muito com a formação, ou seja, estudar bastante, buscar alternativas. Não é um momento fácil, não é um momento fácil. Dar aulas online para jovens, adolescentes, é muito difícil. Eu tenho dois filhos, um de 10 e um de 12 anos, e tento acompanhá-los durante toda a aula, porque a dispersão é muito grande. Se eles já ficavam dispersos numa aula presencial, muitas vezes as crianças como um todo, nas aulas online isso aumenta muito e prejudica, sem dúvida, alguma aprendizagem. Ao mesmo tempo, pelo computador, eles têm algumas ferramentas que eles não teriam no presencial. É uma história que ainda vai dar muita polêmica, ainda vai ter muita gente resistente e dizendo que não funciona, outras pessoas afirmando que é melhor. E eu acho que a gente caminha, assim que a pandemia terminar e em todo mundo a vacina, a partir agora do início de 2021, essa vacina que vai trazer com certeza a imunização, ou seja, que a nossa vida comece a voltar ao normal, O que todo mundo diz aqui no Brasil e no mundo é que será um novo normal. E eu acredito muito nisso. Eu creio que será um novo normal e, no que diz respeito à área da educação, que é o foco dessa pergunta, eu entendo que o ensino será híbrido. O que eu quero dizer é que o ensino remoto ele veio para ficar, ele não vai embora da noite para o dia. E assim como chegou por conta da pandemia, quando as pessoas estiverem imunizadas com a vacina, ele não vai embora da noite para o dia, ele veio para ficar. E essa questão ela é muito importante porque assim, o ensino híbrido vai fazer com que a gente mantenha as potencialidades do ensino presencial, que por enquanto ainda são insubstituíveis, e mantenha as potencialidades do ensino remoto, que é um ensino importante sim e que traz benefícios sim. Creio que ficar só no ensino remoto no momento não é legal, no momento a gente não está preparado ainda para isso. E eu falo muito quando me perguntam sobre essa questão do ensino remoto, sobre a formação de professores. Não dá para fazer um trabalho de ensino à distância sem que todo mundo tenha formação adequada para isso. E é uma formação que não é só no que diz respeito ao conteúdo. Eu digo muito desde que o ensino à distância começou, e eu tenho estudado muito a questão da inteligência artificial e de outras ferramentas tecnológicas para as aulas, não só de língua portuguesa, como de outras áreas do conhecimento, que não é um Ctrl-C, Ctrl-V. O que eu quero dizer? Não adianta você pegar a aula presencial com a mesma lógica da aula presencial e você joga para essa aula online, para esse ensino digital, vamos chamar assim. A cognição, né, os aspectos cognitivos de aprendizagem no modelo presencial são diferentes dos que você ativa no modelo remoto, no modelo à distância. Então, eu acho que falta muita pesquisa, falta muito estudo, falta muita experiência, né? Então, tanto pesquisa como experiência, acho que essa questão empírica ela é importantíssima. Falta muito ainda para a gente dizer assim, temos um ensino à distância preparado para desenvolver a aprendizagem nos alunos em todas as circunstâncias. Eu acho que estamos dando passos já há algum tempo com o ensino à distância, principalmente no ensino superior, mas no ensino como um todo ainda não. Então, eu acho que eu resumiria essa questão com formação de professor. Eu acho que o professor é o ponto central, é o ponto chave aí, é a peça-chave para que isso aconteça. Porque parte dele é pensar em algumas estratégias. Só que esse parte dele não pode ser uma responsabilidade jogada, né, no colo do professor. Então, vai lá na internet, dá a sua aula aí e se vira. Não é assim, né? Não pode ser assim. Então, eu acho que precisa de formação para isso. E as pessoas que já têm mais experiência, as instituições, os profissionais que têm mais experiência, eu acho que tem que se propor a ajudar nesse sentido. E, como eu disse, fazer pesquisa, pesquisa de campo, entender como funciona essa cognição na aprendizagem remota, que eu creio que esse é o melhor caminho, né? Ter calma agora, pensar na formação, e entender que a realidade, assim que a imunização da população acontecer, é o ensino híbrido, e eu acho que a gente vai caminhar muito bem nesse sentido.
E agora le toca a nossa secção mais melódica, Lala Canta. Haremos um recorrido muito agradável por canções em português, sempre e quando não sejam canções com copyright, respeitando as leis de radiodifusão desta rádio. Intentando traer canciones de todos los países de la comunidad de países de lengua portuguesa y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de diciembre?
Olha, Ana, vamos ouvir a canção De Olhos Fechados, do português Azevedo Silva. Som na caixa!
Perdes tempo com o tempo de antena no ar. E o dia a dia banal não torna a vida melhor. Não dizes não nem sim, talvez logo se vê. Sabe um dia tu queiras virar a vida do avesso. Mereço notas nos ossos que o tempo está para mudar. O frio é mais um motivo para te refugiar. Se mudar e
Gabriela Morandini vai dar as suas sugestões para o nosso colega em aulas de português como língua estrangeira com esta música do lisboeta Azevedo Silva. Gabriela, o palco é teu.
Pois sim, olha Gisele, eu acho que um ponto muito interessante para mencionar nesta canção é o uso do infinitivo pessoal conjugado. Por exemplo, nas frases para te refugiares, para seres moderno e oco. Como esse tempo verbal não existe no espanhol, pode demorar um tempo para que o estudante hispanohablante se acostume a usá-lo. No português, é bem frequente que usemos estruturas assim. Então, vira e mexe, os estrangeiros vão ouvir essa estrutura e podem ficar um pouco confusos.
Ai, é verdade, Gabriela. Experiência própria com estas regras do infinito pessoal. Meu Deus do céu, é difícil.
Pois é, Ana. No começo é difícil mesmo, mas é questão de costume. Nessa canção, o aprendente pode se dar conta de como esse tema gramatical sai de forma muito mais natural numa situação como esta. Para um nativo de português, dizer... O frio é mais um motivo para te refugiares é muito mais comum e natural do que dizer o frio é mais um motivo para que te refugies. Essa segunda estrutura existe em português, existe em espanhol, os espanhóis estão mais acostumados, hispanofalantes estão mais acostumados com a segunda forma e com certeza podem usá-la em português, não tem problema. Mas... os estudantes devem ser capazes de reconhecer o uso do infinitivo pessoal para entenderem como funciona e o que essa estrutura representa.
Ótimas sugestões, Gabriela. Outra dica de tantas atividades possíveis com esta letra seria, oralmente, por exemplo, em uma aula já para um nível mais intermediário, o nível B1 aqui na Europa. Podes pedir uma pequena intervenção ao teu aluno no qual ele tenha de completar a seguinte frase. O que é um motivo para te refugiares? O que é um motivo para seres moderno? O que é um motivo para viajares? O que é um motivo para fazeres exercícios? O que é um motivo para cuidares mais de ti? E por aí vai.
Muito bom.
E que comece a sessão. Qual é mesmo a dica? Gabriela. O palco, já sabes, é teu.
Obrigada, Gisele. Hoje, a dica é conhecer o trabalho da poeta, tradutora e escritora brasileira de Manaus, no estado do Amazonas, Marta Cortesão, que reside em Segóvia, aqui na Espanha, desde 2012. Ela é membro da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos, ABEPA, e da Academia de Letras do Brasil, Amazonas. Desenvolve projetos de articulação cultural e literária, como o bate-papo de todas as quarta-feiras, via Instagram, no perfil M Cortesão, com convidados das mais diversas áreas profissionais, além das tertúlias virtuais, via perfil Marta Cortesão no Facebook. Ela tem viajado pelo mundo espalhando a poética feminina.
Marta Cortesão, muito obrigada pela sua participação especial no primeiro programa em português de Sevilha, O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavid. Poderia falar aos nossos ouvintes como começou a sua história com a poesia?
Olá, professora Gisele, e a todas que realizam este magnífico projeto. É uma alegria imensa poder falar aos ouvintes deste maravilhoso programa, O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavid. Aproveito para agradecer o seu gentil convite, professora Gisele Mendes, e também parabenizá-la por esta relevante e brilhante iniciativa. A minha história com a poesia vem de longa data. Quando criança, eu viajava nos rios amazônicos na companhia de meus pais e irmãos, pois a parte da intensa convivência com a tradição oral, as trovinhas populares, trava-línguas, mitos e lendas, meu contato naquele vasto mundo de águas com a literatura, a cultura de modo geral, acontecia através do pequeno rádio de pilha de meu pai, que embalava o tempo encurtando distâncias. Logo, na escola, me deliciava com as poesias dos livros didáticos e, em casa, a literatura popular de cordel. Na fase adulta, comecei a dar passo a meus pequenos atrevimentos poéticos e, apenas em 2017, publiquei meu primeiro livro, Banzeiro Manso. Mas há uma poesia que sempre me acompanhou desde a adolescência até hoje. É um poema motivo de Cecília Meirelles, que diz assim: eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada.
Muito interessante essa sua história com a poesia. Bom, e o projeto Tertúlias Virtuais? Muitos parabéns por este trabalho. Agora, conte-nos um pouco desta maravilhosa iniciativa.
O projeto das Tertúlias Virtuais teve início dia 13 de agosto de 2020 e acontece ao vivo todas as sextas-feiras via canal do YouTube, cujo nome é Banzeiro Conexões. Guardem esse nome, Banzeiro Conexões. Lá estão todas as tertúlias já realizadas. Fiquem à vontade para conferir, deixar seu like, seu comentário e se inscrever no nosso canal. Será uma alegria ter a sua companhia nas próximas tertúlias. Vou contar um pouquinho sobre esse projeto, mas já de antemão digo que a emoção está em acompanhá-lo ao vivo, hein? Aguardamos você! Cada tertúlia é um momento de troca poética onde cada participante, em contato com a poética das outras autoras, lê e comenta os textos previamente selecionados e tudo isso acontece em um ambiente de bastante descontração. Até a data de hoje, contamos com a participação de mais de 50 escritoras poetas provenientes de vários lugares do mundo e que escrevem em língua portuguesa. Afinal, a linguagem é essa ponte que nos une tão poeticamente pelo mundo afora. O objetivo geral do projeto Tertúlias Virtuais é conectar vozes e olhares do feminino através da poética de autoras de diversos lugares do mundo que transitam pelas redes sociais divulgando seus textos. Portanto, querido ouvinte, sinta-se à vontade para conhecer este projeto, porque, como digo num poema de meu livro Banzeiro Manso, a poesia precisa ser vivida, sentida e celebrada. Ela está em tudo que nos rodeia, é uma aquarela viva da vida que pintamos a cada segundo de vida. Vou ler para vocês.
Poesia aquarela. Pinto letras, palavras, pinto dores, amores, caminhos, estradas, sensações em diversas cores. Vida arco-íris, magia, tesouro, flores, mundo vivo e poesia. Tudo soa, tudo voa, letras, palavras, tintas, gotas, tudo grita, tudo ecoa.
Qual é a mensagem que deixa aos nossos ouvintes neste momento pandêmico e também aos profissionais poetas ao redor do mundo?
Primeiramente, aproveito para agradecer mais uma vez esta bela oportunidade de participar do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, em Sevilha, e desejar vida longa a este projeto fabuloso que une fronteiras através da língua portuguesa. Logo dizer também a todos e a todas ouvintes que nunca deixem de sonhar e acreditar em vossos sonhos, pois são eles o combustível da vida, são eles essa mola propulsora que nos empurra a seguir lutando, a levantar depois de cada queda, porque até as quedas são importantes para que nos mantenhamos de pés no chão. São esses sonhos anônimos que talvez nunca se realizem, porque nem todo sonho existe para ser realizado. Muitos deles têm a função de apenas alimentar a alma e dar passagem a outros que virão. O labirinto dos sonhos é poesia pura. É lá que residem nossas alegrias. E por isso é tão importante cuidá-los e também dar-lhes cabida, sempre, por mais despropositais que nos pareçam. Mas é importante permeá-los, empapá-los de humanidade, sempre mais humanidade para nossos sonhos. E encerro esta mensagem com o que dizia o cantor brasileiro Raul Seixas na música Prelúdio. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade.
Que saibamos também sonhar juntos. Um excelente dia.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. Ana, o palco é todo teu.
Obrigada, Gisele. Cá estamos uma vez mais para falar do meio ambiente, da natureza, da fauna e flora e temas afins de algum país da CPLP. Olhem só, há uma ilha no norte do Brasil que é um exemplo de manejo e produção sustentável.
No norte do Brasil? Amazonas, Amapá, Pará?
É, por aí, por aí. É a Ilha das Cinzas, na foz do rio Amazonas, no estado brasileiro do Pará, um lugar de natureza exuberante onde vive uma comunidade de ribeirinhos. São agricultores e pescadores que mudaram de vida nos últimos anos porque conseguem aproveitar os recursos da floresta e dos rios em harmonia com o meio ambiente.
Que notícia boa, Ana, e que exemplo a ser seguido, não é mesmo?
É sim, completamente, Gisele. Em menos de 10 anos, ali foram feitos projetos de saneamento básico, energia e produção de espécies típicas da Amazônia. Ribeirinho é quem vive na ribeira do rio e dele tira o sustento, e a Ilha das Cinzas é um lugar muito inspirador, onde nos últimos anos a população tocou uma série de projetos de geração de renda com um olhar especial para a floresta e o rio. Com canais menores e mata densa, a ilha abriga 45 famílias que vivem entre a floresta e o rio.
Nossa, dá até vontade de ir até o Pará conhecer este projeto maravilhoso. E que funciona, né?
Dá vontade sim, Elizabeth. Mas olhem, só há um problema. A Ilha das Cinzas é um assentamento agroextrativista. É da reforma agrária formado por comunidades tradicionais. O açaí é o carro-chefe. Tem também pesca de camarão, extração sustentável de madeira, mas um dos principais problemas da ilha é a água. Ajudar a Ilha das Cinzas a ter água limpa, potável, é um dos desafios nesta região. Destaco o trabalho do engenheiro florestal da Embrapa Amapá, Marcelino Guedes, e a sua equipe, que ajudam com novos projetos de tecnologia sanitária feitos especialmente para estas populações ribeirinhas.
Pelo menos há cooperação e excelentes iniciativas nestes projetos, apesar das inúmeras dificuldades.
Pois, o melhor disto tudo é que a Ilha das Cinzas está inspirando outras comunidades na Foz do Amazonas. O projeto do Camarão, por exemplo, já navegou até o Mazagão, município vizinho, e com mais avanços também com a ajuda da Embrapa. A parceria criou uma armadilha sintética, mas baseada em conhecimentos tradicionais. Ela dura 5 anos, custa de cerca de R$ 12 e já seleciona o camarão como viveiro da Ilha das Cinzas. Uma história como essa mostra que com organização, dinheiro e uma boa parceria entre comunidade e conhecimento científico, é possível transformar a vida de muita gente na Amazónia.
E agora, Elizabeth, qual é mesmo a notícia literária do Litera Preta de dezembro?
Querida equipe e queridos ouvintes, no Litera Preta de dezembro, saio um pouco da sequência feminina e trago um trecho do poema Onda Bronzeada, da obra O Desejo de Aminata, do autor angolano Lopito Feijó. Apesar de eu não trazer uma figura feminina, nesta obra o autor se destaca por enaltecer o feminino, no sentido em que cada poema seu valoriza a afeição da amada, inspiração do seu cotidiano e a força genuína da vida. A mulher cantada neste poemário é a mulher que atende pelo nome de Aminata Golbel, a companheira e esposa do poeta Lopito Feijó.
E o que mais ressalta este autor nesta obra, Elizabeth?
Feijó também ressalta em sua obra a grandeza da mulher africana, inspirado no mar Atlântico e no colorido dos trajes tradicionais da África. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o autor. João André da Silva Feijó é natural de Malanje, Angola. É licenciado em Direito, é cofundador da BJLA, Brigada Jovem de Literatura Angolana, e é escritor, ensaísta e crítico. Além de poeta, Feijó foi deputado reformado da Assembleia Nacional e atualmente se dedica à valorização da literatura contemporânea de seu país. Olha que maravilha de autor!
Agora vamos ouvir o poema Onda Bronzeada, do angolano João André da Silva Feijó, na voz da professora Elizabeth França.
Onda bronzeada, negra quase encaracolada, semblante misterioso, pescoço naturalmente cheiroso. Um único braço, com mão de 1.000 dedos. Circundante malandra, cintura circunstante. Dois pares de pernas completas, o resto logo se vê. Eis a mulher da minha vida.
E por aqui fica o nosso 12º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na Fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Até 2021 e boas festas!
Adeus, queridas e queridos ouvintes, e Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
Tchau, tchau, Feliz Natal e escutem os nossos podcasts na fonoteca da radiolavide.org.
Feliz Natal e já nos veremos no novo ano que se inicia.
Quero que me negues que já não vais mais lutar. Eu acho que agora não faz mal se eu te beijar. O nosso sol.